Fala pessoal, Theo Hayashi aqui com mais um episódio do podcast do Theo. Eu sou o Theo, tô aqui com você. E esse episódio aqui a gente vai falar sobre coisas que a gente sempre fala. Normalmente a gente tá falando sobre liderança, espiritualidade, a gente tá falando aí sobre cultura. Nós estamos falando aí como que você consegue fazer a diferença e marcar a história, porque você foi chamado para fazer história com Jesus. Então, você que seja um cristão no mercado de trabalho, dentro do universo da igreja, ou nas nações como missionário, ou no, seja onde, sei lá, vai, sistema educacional público de ensino, eu quero trazer hoje algo que eu creio que vai munir você para você continuar fazendo a diferença. E vale dizer também que ano de 2024 estamos vindo com tudo. Então todas as semanas estamos aqui com episódio, segunda-feira no áudio aqui no Spotify e também na terça-feira com os episódios subindo no meu canal de YouTube. Então e se isso aqui tem te abençoado, espalha para geral. Manda para outras pessoas. Eu acho que isso aqui que a gente está dividindo vai realmente te impulsionar para você viver ainda mais uma eficiência na tua liderança. Então, como cristãos, nós somos a eclesia, a igreja. Nós não somos pessoas apenas que se reúnem dentro do prédio. Até porque o prédio não é a igreja. Jesus nos ensina que a igreja somos nós. Nós, pessoas, compomos aquilo que é a igreja. E nós somos chamados para fazer a diferença. Não é dentro das quatro paredes da igreja. Na verdade, é para a gente fazer a diferença no mundo. Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 13 a 16, ele fala para nós sermos o sal da terra e a luz do mundo. O sal, se ele perde o seu sabor, se ele perde sua efetividade, se o crente é calado, se ele perde até a garra, até aquele corte que um crente tem que ter, e é o equilíbrio, né, da verdade e também do amor. Se a gente perde essa efetividade, a gente é inútil. Para que serve o sal, Jesus falava? Apenas para ser pisado e ser jogado fora. Então, o chamado da igreja é de transformar o mundo. E é importante que você, cristão, evangélico, ou até se você não é cristão, mas acredita na existência de um Deus, entenda uma coisa, Deus te chamou para você fazer a diferença. E é importante que você entenda que isso não é algo para os políticos fazerem. Esquece o Estado. Eu não sei se você já foi frustrado pelo Estado, mas é questão de tempo, se ainda não foi. Esquece o Estado não vai mudar o mundo, quem vai mudar o mundo é você que tem o Espírito Santo dentro de você. Então a igreja, ela precisa estar ativa e ser o sal fora do saleiro. Então consequentemente, eu creio que nós não vamos viver e nós não vamos testemunhar uma mudança positiva na nossa cultura em geral, se nós não começarmos a ver essa mudança dentro das igrejas. Ou dentro da igreja com I maiúsculo. Quando os cristãos começarem a ter uma mudança cultural, aí então você pode começar a esperar essa mudança cultural tocar a sociedade de uma maneira geral. Então hoje eu quero trazer para você 5 pontos aonde a cultura da igreja precisa mudar. Eu creio que se nós começarmos a ver a mudança na cultura nesses 5 pontos, nesses 5 itens, você vai começar então a ver, em questão de tempo, que isso vai começar a ir além da igreja e vai começar a permear as esferas da sociedade. Vai começar a entrar na área do governo, da política, porque a política ela tem que seguir aquilo que já está acontecendo dentro da igreja, com o povo de Deus. Você vai ver isso acontecer no mercado, nas famílias, você vai começar a ver isso acontecer nas artes, entretenimento, na cultura, isso vai começar a acontecer nos veículos de comunicação, mas vai começar aonde? Na igreja. Então, número 1, você tá pronto? Vem comigo. São 5 mudanças culturais que nós precisamos ver dentro da igreja evangélica para então começarmos a vislumbrar uma mudança na sociedade. Nós precisamos primeiramente ver pastores que vão promover o reino de Deus e não apenas os seus próprios impérios. Esse é o número 1. Pastores precisam enxergar a incumbência e a responsabilidade de promover o reino de Deus como embaixadores nessa terra e não simplesmente ficarem defendendo placa de denominação, ficar defendendo rede de igrejas. Deixa eu dizer uma coisa, infelizmente, infelizmente, muitos pastores, e eu estou falando aqui, eu tenho lugar de fala, eu sou pastor de igreja local, eu sou pastor da Zion, uma igreja que está aqui em São Paulo e em outras localidades. E eu já estou, eu e Júnior, pastoreando essa igreja há 10 anos. E eu digo isso com pesar, porque eu estou falando aqui de irmãos meus que estão fazendo aquilo que eu e eles somos chamados a fazer, que infelizmente muitos pastores estão tão focados em construir aquilo que é o seu próprio reduto, o seu próprio, eu falo assim de uma maneira pejorativa, né, o impériozinho evangélico, que a gente tem que enxergar além disso, ao invés de olhar o reino de Deus de uma maneira geral. Por quê? Muitas vezes a gente se torna tão consumido com as necessidades atuais. E eu entendo isso, porque a gente tem necessidade, a gente tem desafio, toda a igreja tem seus desafios, e esses desafios são reais. Eu não quero ser insensível a isso. Mas a gente tem que exercer algo que é olhar além do nosso desafio imediato. Porque, infelizmente, a gente fica consumido. E se a gente não fizer esse exercício, a gente para aqui no desafio da nossa congregação. E a gente esquece ou ignora o desafio e a necessidade da nossa comunidade. E talvez você esteja me escutando de uma cidade onde você tem aí a consciência que essa cidade pode ser discipulada pela tua igreja. Se a tua igreja começar a enxergar, a se enxergar como um vetor de discipulado, pode levar a transformação para a cidade. Então Deus quer que você venha olhar, além de simplesmente crescer tua igreja, mas comece a fazer o exercício, você que é um líder, que está me escutando, como que eu posso discipular a minha cidade, a minha região, a minha comunidade, o meu bairro, a minha nação. E Jesus, é só você ver isso no Novo Testamento, Jesus, João Batista, o apóstolo Paulo, sabe, o foco deles nunca foi igreja local. Lógico, existia a intenção de trazer saúde à igreja local, você vê isso nas epístolas paulinas, mas sempre existia um foco no quê? No reino de Deus, um foco mais macro. Eu quero te encorajar a aumentar então o teu raio, a tua amplitude de consciência daquilo que você pode fazer como líder. Então, número um é você precisa, eu preciso, nós como líderes cristãos precisamos promover o reino mais do que o nosso próprio reduto. Agora, a segunda mudança cultural que nós precisamos ver a partir da igreja evangélica, que nós, líderes, pastores, ou você, um cristão evangélico, precisa focar mais em mega influência ao invés de mega igreja. É isso mesmo. Estou falando aqui, nós precisamos estar mais preocupados em aumentar nossa influência do que simplesmente aumentar o número de frequentadores ou membros que estão sentados em nossas reuniões das nossas igrejas, porque Jesus deixou muito claro, sabe, o que nós devemos fazer com a grande comissão. Ele diga, ide e fazei discípulos. Ele não está pedindo para você fazer evangélico, Jesus nunca pediu para você fazer cristão, conservador, não, Jesus nunca pediu para você fazer membro batista, membro luterano, membro assembleano, membro seja que for tua igreja, não, ele falou, fazei discípulo. Então, a igreja tem que ser mensurada por quanto está fazendo discípulos. Então, saiba de uma coisa. Multidões... Ah, tem uma multidão aqui na minha igreja. Que bom. Mas vamos perguntar a pergunta correta. Será que essa multidão é multidão de discípulos ou apenas frequentadores? Porque multidões podem, e muitas vezes, infelizmente, acomodam a cultura secular. Agora, é só o discipulado que transforma a cultura. Deixa eu repetir. Não é porque você tem uma multidão que você está transformando a cultura. Porque, infelizmente, a cultura secular, ela transita em meio a multidões evangélicas. Agora, é só o discipulado e a ênfase em fazer discípulo que realmente leva a palavra ao nível e o confronto ao nível de transformação do ser humano, a tal ponto que o ser humano começa a transformar o seu meio. Então, multidões podem acomodar a cultura secular, mas é o discipulado que transforma a cultura. Então, você precisa filtrar a espuma, porque tem muito ministério que está cheio de espuma. Então, tem muita luz, eu não sou contra a luz, porque a gente tem luz lá na nossa igreja também, tá? Muita tela, muita projeção, muito som, muita música, eu também amo essas coisas. Porém, isso aí não é a minha métrica, e não pode ser a tua. A métrica que nós temos, de acordo com a palavra, é fazer discípulos. É frutificar. E eu não sou contra você usar isso como artifício para formar discípulos. Mas quando isso se torna a produção, a atração, o espetáculo se torna o fim em si, e não o meio para levar o discipulado ou o meio para levar a mensagem que vai gerar conversões que vão se engajar em discipulado, então a gente está aqui com as ordens invertidas. Então, quais são os seus KPIs? Que seriam os seus KPIs? Seriam os indicadores de progresso. Então eu quero te desafiar a você talvez questionar os seus indicadores de progresso. Será que a gente está tendo aqui jovens que estão sendo transformados, vivendo em santidade para transformar o seu meio? E não só isso, será que eles são jovens consumistas ou produtivos? Uma das coisas que eu falo para muitos pastores de jovens que vêm conversar comigo e perguntam, Theo, qual que é um conselho que você dá enquanto eu estou liderando aqui o Ministério de Jovem? Uma das coisas que eu falo é, primeiro, você precisa dar bastante Bíblia. Segundo, você precisa expô-los à presença manifesta de Deus, o poder sobrenatural de Deus. Terceiro, você tem que garantir que todos eles estão estudando e ou trabalhando. E quarto, empurre-os de uma maneira saudável, num processo de maturidade, para casarem e constituírem família. É uma receita bem básica para que nós venhamos ver, então, uma mudança cultural nos jovens evangélicos. Então, terceiro ponto aqui que eu vejo de mudança cultural, que é muito necessária para vermos, então, essa transformação da igreja tocar a sociedade, é os pastores ou os líderes, ou você que talvez pense, ah, eu não sou nenhum líder, mas você é um cristão, você é um evangélico, você é um discípulo, então você tem influência. Nós precisamos dificultar uma mentalidade consumista e empurrar ou incentivar uma mentalidade de produtor, porque a igreja tem atraído muitos consumistas. Isso não é errado, porque a própria palavra fala, vinde a mim vós que estão cansados e oprimidos. O Senhor tem algo para dar para quem está com necessidade. Eu sou uma pessoa com muita necessidade e eu encontro em Deus a minha provisão. Agora, eu sei que também que uma vez que eu recebo do Senhor, existe também uma expectativa que eu venha produzir e não seja um eterno consumista. Então, a tendência é o crente vir à igreja para ele se sentir bem e ter suas necessidades supridas. Nada de errado com isso. Agora, é errado se for só isso. Porque isso é esperado de um crente que é novo. Um cristão que está no início da sua jornada, tudo bem. Mas se anos se passam e essa mentalidade ainda não mudou, deixa eu dizer uma coisa, o corpo de Cristo só vai realmente começar a tocar a sociedade quando nós mudarmos essa mentalidade. Esse paradigma precisa evoluir e nós precisamos começar então a ser aqueles que vão entender que carregamos o poder de forjar cultura, porque deixa eu dizer uma coisa, se você não tem essa mentalidade de produção dentro da igreja, quando você chegar então na sociedade, você vai ser um influenciado e não um influenciador. E Deus quer que você não venha só produzir dentro da igreja, mas produzir na sociedade. Portanto, não seja consumista na igreja para você não ser consumista na sociedade apenas. Porque cristãos que são maduros, eles vão se comprometer com a sua comunidade e com sua congregação. Perceba, eles vão se comprometer com a sua igreja e também com a sociedade. O cristão maduro, ele não atua e não é só produtivo dentro da igreja. Ele também é na cidade e vice-versa. Theo, como é que eu sei que eu sou uma pessoa que estou engajado em ser produtivo? Três coisas. O teu tempo está investido nisso. O teu talento está investido nisso. O teu tesouro, o teu dinheiro está investido nisso. E eu adiciono aqui, o teu templo, o teu corpo físico está investido nisso. São teus quatro T's. Então, essa aqui é a terceira maneira como nós veremos uma mudança na igreja que vai eventualmente ramificar na mudança na sociedade. Número quatro, a gente precisa também fazer uma outra mudança, tá? Essa mudança é enxergar prosperidade. Eu sei que essa palavra já levanta aqui olhares, alguns ficam até com arrepio só de falar prosperidade, mas escuta que eu vou te falar. A prosperidade tem que ser vista como um meio e não como um fim. tá? Deixa eu explicar. A teologia da prosperidade vai enxergar o evangelho como meio e a prosperidade financeira como fim. Agora, a teologia do reino vai enxergar a prosperidade como meio que vai divulgar e difundir o fim, que é a mensagem do reino. Então, quando nós enxergamos que nós somos chamados a prosperar, sim, a igreja deve prosperar. Mas prosperar para quê? Para ficar alimentando o mamon? De maneira alguma. Nós vamos prosperar para sermos canais de bênção. É a vontade de Deus que você venha prosperar. Lá em Deuteronômio 8, versículo 18, nos ensina que é Deus que nos dá o poder para gerar riqueza. E isso ele confirma com a aliança que ele dá ao povo aqui nessa terra, ao seu povo aqui nessa terra. Então nós precisamos buscar primeiramente o reino de Deus e ser então o quê? Os bons mordomos de Deus, para que a gente venha administrar com responsabilidade as riquezas que Deus nos deu, para que essas riquezas bem administradas venham financiar os propósitos de Deus na terra. Então isso aqui é importantíssimo que a gente venha entender. Número 4. E número 5, e eu vou finalizar com isso, a maturidade emocional é algo muito necessário. Nós estamos vivendo uma época no mundo onde saúde mental se tornou um assunto muito falado. Eu lembro que eu sou formado em psicologia, sou psicólogo, já me formei há quase bastante tempo, eu não vou ficar falando aqui, senão você vai descobrir minha idade. Mas eu vou dizer uma coisa. Na época que eu era um estudante de faculdade de medicina, não se falava tanto de saúde mental como está se falando hoje. Na verdade, até a profissão de psicólogo, ela não era tão apreciada lá atrás como ela é hoje. Hoje, você fala que você é um psicólogo, as pessoas, uau, respeitam. Antigamente, psicólogo, você faz o quê? Que você fica sentado numa sala conversando com pessoa doida? Não estou entendendo. Hoje não, hoje a gente já tem um pouco mais de clareza do que a psicologia pode. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Também vejo, na época onde eu era estudante de psicologia, talvez um subestimar do que a psicologia poderia fazer na vida de um cristão. Mas hoje, talvez eu vejo o oposto. O outro pêndulo, um superestimar. Então, eu acredito em cura interior e vejo benefícios na minha própria vida de cura interior, de libertação na minha própria vida, de cura da minha alma, mas eu também entendo que a psicologia tem o seu papel. Então, é importante que com ferramentas igual a libertação, cura interior, cura da alma, terapia, aconselhamento cristão, deixa eu dizer uma coisa, tudo isso é importante para gerar uma maturidade emocional dentro da igreja. E eu vejo que a igreja precisa ter saúde mental, a igreja precisa atingir maturidade emocional, porque uma vez que a gente está nesse lugar de saúde, nós podemos então levar então saúde para fora da igreja. E eu creio que é um pré-requisito para qualquer liderança cristã. Ah, Theo, mas eu vou pôr esse cara como um líder aqui, vou ordenar ele como pastor, eu vou seguir esse líder porque ele é muito ungido. Deixa eu dizer uma coisa, eu conheço muitos líderes extremamente ungidos, competentes, talentosos e extremamente imaturos emocionalmente. E para falar um português de jargão mais claro, vai dar ruim. É questão de tempo. O cara que é talentoso, o cara que canta bem, prega bem, é carismático, mas o cara que é emocionalmente deficiente, ele vai tapar as suas deficiências com seus talentos, com seus dons, mas a pressão que o favor gera faz com que ele venha a sucumbir aonde? Justamente nessa questão da alma, das suas emoções. Então, não é suficiente que uma pessoa seja talentosa, que ela seja ungida, que ela seja habilidosa para pregar. Então, quando você tem um líder muito habilidoso, mas imaturo emocionalmente, que não resolveu algumas questões da alma, talvez da infância, alguns traumas, da adolescência, seja o que for, porque todos nós somos suscetíveis a passar por traumas. Mas deixa eu explicar uma coisa, a importância de você ter certeza que esse líder já cuidou da sua alma, ela é imprescindível, porque senão o resultado a longo prazo é um ministério que ele é impulsionado pelo ego ao invés de ser guiado pelo Espírito Santo. Então, deixa eu te deixar aqui rapidamente. Número 1, nós precisamos ser uma igreja que vai promover o reino além e até mais do que as nossas próprias placas e próprias denominações, nossos próprios redutos. Nós precisamos ser pessoas que vão nos importar em mega influência, mais do que só mega igreja. Nós precisamos transformar a mentalidade consumista do evangélico para ser uma mentalidade de produtor, porque se ele começa a produzir dentro da igreja, ele vai produzir fora da igreja. E a prosperidade, ela tem que ser vista como meio e não como um fim. A teologia da prosperidade é olhar o evangelho como meio para você ter riquezas terrenas. Quando a teologia do reino é você enxergar aquilo que Deus te dá aqui como recursos para promover uma agenda eterna. E, finalmente, é imprescindível que as lideranças cristãs dentro da igreja sejam pessoas saudáveis emocionalmente, porque isso vai começar a cascatear saúde emocional, saúde mental da igreja para a sociedade. Deus te abençoe. E aqui fica aqui os 5 pontos de uma igreja que transforma a cultura. Até o próximo episódio. Nos vemos lá.